Tarde em direto estamos à conversa com Hélio Moraes, o músico dos Linda Martini e também dos Paus, que agora se estreia a solo como Moraes. É hoje editado o primeiro disco que vamos conhecer em detalhe. Onde está esta Marialva? Nós estamos aqui a abanar o pé a ouvir esta música, eu e o João Alexandre. Hélio, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade.
Peço desculpa.
Não consegues ouvir em condições, é isso?
Eu vou tentar ligar o Skype no telefone.
Muito bem, nós vamos tentar até estabelecer esse contacto em melhores condições para esta conversa, para conhecermos este primeiro disco a solo. Vamos continuar a ouvir a música. Ora, a rádio em direto tem destas coisas. Estávamos aqui a tentar estabelecer o contacto com o Hélio Moraes, o nosso convidado de hoje, que edita o primeiro disco em nome próprio, com o nome Moraes, hoje. Creio que neste momento, Hélio, já te temos connosco novamente? Será?
Já.
Já cá estás. E estás a ouvir em condições?
Estou. O que quer dizer que eu acho que o Wi-Fi
do sítio onde estás não era em condições, não é? Nós, enfim, a rádio em direto, volto a dizer, é mesmo assim. Hélio, bem-vindo, muitos parabéns por este trabalho, esta estreia a solo. Isto custou, mas finalmente, não é? Durante muito tempo foi adiado. Como é que foi conter essa felicidade durante um ano?
Ah, foi, para já, a felicidade foi-se transformando noutra coisa, não é?
Em ansiedade?
A ansiedade foi mais no momento inicial, ou seja, mesmo à beira de editar o disco na data que era suposto ter sido editado, que era precisamente há um ano atrás, em abril. Depois tive que me desligar um bocadinho do disco, porque senão seria só tortuoso, né, estar a pensar no disco o tempo inteiro e não saber quando é que o poderia editar. Depois houve ali um momento em que pensámos editar em outubro, mas depois eu achei que também não estavam reunidas as condições, porque ainda não, a programação das salas ainda não estava incrível, então pronto, ficou para janeiro. Mas em janeiro veio novo confinamento. E pronto, e agora mais próximo do disco, voltei a aproximar-me dele, mais próximo desta edição, e na verdade até foi bom, porque já chegou sem qualquer tipo de ansiedade.
Certo, mas é verdade que tinhas aqui canções que já estavam guardadas há muito, muito tempo, há mais de 10 anos quase?
Sim, uma delas só. Eu acho que em 2017 eu comecei a fazer músicas para este disco, eu acho que em 2010, 2011. Mas depois em 2017 é que eu gravei algumas delas. E acho que dessas que gravei, devo ter aproveitado para o disco umas 4 ou 5 no máximo.
Certo, mas nesse ano, 2010, 2011, o que é que te travou para avançar completamente a solo, logo nessa altura?
Ah, eu disse que essa havia muita dúvida. Para já eu era muito inexperiente a tocar teclados, não é? Porque foi uma coisa que eu comecei a fazer precisamente nessa altura.
E há uma história engraçada também sobre isso, não é? Da forma como começaste a tocar piano, queres contar?
Sim, foi um piano que foi herdado pelo Gelina Martins, do seu tour manager, que tinha sido tour manager de alguns músicos que eram da banda que acompanhava o Sofia em tour. E a última data da tour de 2010 que ele fez terminava em Lisboa, e então basicamente ele ofereceu o piano ao Nuno, ao Geraldo, nosso, na verdade, acaba por ser um bocado de padrinho deste disco.
Estamos a ouvir-te com muitos cortes, Hélio, mas queria perguntar-te, ainda a propósito desse piano e dessa tua aventura pelas teclas, quem te conhece está habituado a ver-te a tocar bateria, também a cantar, a usar o micro, mas a verdade é que o piano pode ser uma novidade. Para alguém que já toca um outro instrumento musical, neste caso a bateria, torna-se mais fácil enverdar aqui para um outro instrumento musical, as noções de ritmo, etc., tudo acaba por ser mais fácil ou nem por isso?
A parte rítmica e de conseguir tocar nos tempos, sim, já me facilitou bastante o facto de eu ser baterista, e ser baterista há muitos anos. A parte mecânica é um bocadinho diferente, não é? Porque a independência dos dedos é um exercício diferente de tocar bateria, em que eu agarro nas baquetas. Claro que os dedos também têm alguma influência em tocar bateria, em termos técnicos, mas não há uma independência total de todos eles.
Deste por ti no sofá, por exemplo, a treinar a tocar um piano imaginário, a treinar os dedos?
Não, porque eu tenho um teclado em casa e depois tenho os outros no estúdio, portanto acabava por ir treinando um bocadinho em todo lado.
Certo, mas eu imagino que tenha sido muito bom também, ao longo destes anos todos, fazer essa descoberta, aprender a tocar. Mas na verdade tu estás muito exposto, porque este é o teu primeiro trabalho a solo, onde fazes muitas, muitas coisas, onde compões, enfim. Como é que é esta exposição toda de repente? Passaste aí por uma fase de alguma insegurança no início, mas agora, como é que é?
Passei. Eu acho que só agora, portanto, hoje foi transmitido um live que eu fiz para a FNAC, e acho que foi a primeira vez em que eu senti que vou conseguir fazer isto de uma forma que me deixe contente e que me traga felicidade e não ansiedade e insegurança.
Caiu a ficha? Foi hoje?
Sim, exatamente. Pá, porque foi mesmo fixe, foi, sei lá, um momento na tua vida em que tu te tomas consciência de que, ok, eu estou confortável neste papel. E foi nessa transmissão de hoje.
E é tão bom, não é? Renascer naquilo que nós gostamos e que nos apaixona de uma forma diferente.
Fogo, é incrível. Ainda para mais chegar aos 40 anos e ver-me outra vez numa situação em que tenho que aprender e em que sinto frio na barriga e borboletas, é ótimo.
Mas sentias essa inquietação quando estavas com os Linda Martini, com os Paus, enfim, sentias essa inquietação de fazer algo diferente naquilo que te apaixonava? É porque às vezes há pessoas que se vão, enfim, acomodando e portanto não sentem essa vontade de fazer e descobrir coisas novas. Tu sempre sentiste isso?
Sim, eu acho que a própria, por exemplo, a criação dos próprios Paus já é sintomática, não é? Porque fizemos uma banda que tem duas baterias, que nem sequer são mesmo duas baterias, é uma bateria unida pelo mesmo bombo, não tem guitarras a banda, portanto tem só teclados e baixo, portanto sempre tive um bocadinho esse drive, depois também aborrece-me um bocadinho, e isto porquê? Eu acho que é uma forma também de eu fugir, se calhar, a responsabilidades de me tornar um executante exímio. Não, esse nunca foi o meu objetivo em nada do que fiz na vida.
Preferes o risco de experimentar algo novo do que o risco de quase cristalizar no mesmo instrumento, ainda que isso faça de ti, alguém exímio nesse mesmo instrumento?
Sim, eu não sou de passar horas e horas e horas e horas a treinar uma coisa, não, aborrece-me. Talvez por isso eu não sei, eu comecei logo a fazer músicas minhas quando comecei a tocar piano, porque o interesse para mim era lúdico, era criativo, não era de me tornar excelente executante, não é? Eu sou muito feliz a ser o segundo segundo melhor, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto.
Olha, voltamos aqui ao teu disco. Encontrar o produtor certo também foi essencial.
Foi. Eu acho que só quando eu convidei o Benco Ferraz, que é o guitarrista e produtor dos Brasileiros Bugarins, só quando eu contactei o Benco e ele aceitou, é que eu acho que decidi que era para avançar naquela altura o disco.
E ele também te ajudou
Porque
a contrariar aquela ideia que eu li numa entrevista tua onde dizias que este disco é pop sem vergonha de ser pop, portanto ele ajudou-te também a assumir isso, sem pudores.
sim, nós temos gostos muito parecidos nesse aspecto, porque quer os Lino Martini, quer os Bugarins, por exemplo, se nós despirmos as canções, podem ser canções muito simples, muito. Sei lá, poderiam ser canções muito pop, até, na verdade, mas depois a forma como as produzimos e a forma como as tratamos acaba por torná-las diferentes da pop. Mas ambos gostamos de pop, quer eu, quer o Benk, e ambos gostamos muito de hip-hop também, mais da parte dos beats. E então, pá, o encaixe foi muito simples, foi mesmo. Não estava à espera. Não é que não estava à espera, não tinha expectativa alguma. Eu tinha um desejo, mas não uma expectativa.
Mas tu, quando andaste à procura de produtor, sabias que era exatamente este produtor que querias? Ou foi no caminho nessa procura que foste percebendo que era este o ideal para este projeto?
Foi na procura e veio ao meu encontro. Quando em 2019, em maio de 2019, os Paus foram produzir um EP a São Paulo na Red Bull Station. Convidámos o Dinho, que é o vocalista de Bugarins, para cantar essa música uma música connosco, e nessa mesma altura saiu o primeiro single do último álbum de Bugarins. E eu, quando ouvi aquilo, eu andava cheio de dúvidas com quem é que eu falava para ser produtor, e quando ouvi esse single foi mesmo, pá, não, é isto, é exatamente isto que eu quero para o meu disco. E pronto, depois falei com ele e correu de feição, e cá estamos.
Olha, Hélio, com tantos adiamentos, como no início nos explicavas, na verdade já estás a trabalhar no segundo disco ou não?
Já estou. Já tenho muitas canções feitas para o segundo disco. Porque é isso, fiquei com um disco parado nas mãos um ano, e então pensei, bom, vou aproveitar, vou continuar a escrever canções e a ver onde é que me levam. E até ver, estão-me a levar para um caminho já um bocadinho diferente, mas nunca se sabe, não é? Porque depois, com a produção, se calhar até aproxima mais deste disco, mas não sei, vamos ver. Ainda, com essa parte ainda não estou preocupado, estou preocupado para já ir fazendo mais canções e em aprimorar estas que saíram.
Já agora deixa-me perguntar-te uma coisa. Nós já te vimos, por exemplo, neste caso com os Paus, foi possível ver isso no documentário que vocês depois acabaram por publicar na altura do Madeira.
Sim.
Quando decidiram sair um bocadinho do ritmo do cotidiano para se juntarem todos num local, foi uma ideia um pouco diferente. Tu, neste caso, para fazeres as tuas canções agora, daqui para a frente, também vais experimentar assim uma espécie de refúgio que te permita ter a cabeça mais limpa ou pelo menos diferente daquilo que é o dia a dia, a espuma dos dias para compor, ou tendo em conta este momento que estamos todos a viver ainda da pandemia, ainda que já com um bocadinho de desconfinamento, vais fazer isso em casa, no habitual estúdio, como é que vai ser?
Olha, eu para compor eu tenho composto em casa, e este disco, as canções novas, na verdade, tenho composto à guitarra. Apesar de eu não tocar nada de jeito de guitarra, eu toco o suficiente para conseguir compor, e conseguir compor em simultâneo com as melodias de voz e com as letras. Mas, portanto, essa parte eu tenho gostado de fazer em casa. Mas depois a parte dos arranjos, quando começa a pôr outros instrumentos e a pôr baterias ou beats, aí vou para a sala de ensaios e vou para o estudiosito. Mas na verdade eu tenho um desejo muito forte neste próximo disco de pegar nas canções, e desta vez eu gostaria de ir ter com o Benk, mas a tempo inteiro, porque neste disco foi uma coisa mais de à distância, não é? Eu só estive 3 dias efetivamente com ele em Recife, na casa dele. E tudo o resto foi feito à distância. Eu desta vez, ou seja, os instrumentos foram todos gravados cá, e depois ele acrescentou instrumentos lá, mas não em conjunto. Nós não gravámos instrumentos juntos. E eu gostaria de mudar isso um bocadinho. Agora, claro, depende de tudo como correr esta evolução da pandemia, depende também de se consigo manter-me financeiramente estável, tendo em conta as condições em que todos estamos a viver em termos culturais, não é? Portanto, se conseguir reunir as condições ideais, gostaria muito de fazer isso, mas não sei, vamos ver. Também não é nenhum drama se não conseguir.
Certo, e já agora, Hélio, já que tocas nesse ponto, nós ultimamente temos falado com muitos músicos, temos falado muito desta situação, onde a cultura está mergulhada numa situação gravíssima. O que é que tu achas que se segue? Achas que falta união ao setor? Sentes isso? Há muita gente que vai partilhando isso connosco, que acha que falta muita união ao setor e que, de certa forma, também não há o reconhecimento certo daquilo que vocês fazem. O que é que tu sentes em relação a isso?
Eu acho que, para já, falta a opinião pública ter consciência de como é que se processam, como é que se processa a vida artística e a vida dos espetáculos. As pessoas, por ignorância, não é por mal, eu acredito que não seja por mal, mas metem tudo no mesmo saco. Por exemplo, o mundo do indie rock ou do pop rock não é um mundo habituado a ser subsidiado, não é? Mas corre muito esta narrativa de que os artistas, e metem tudo na mesma caixa, os artistas são subsidiodependentes.
Até porque funciona muito aquela lógica do do it yourself, não é? As bandas estão muitas vezes habituadas a ter de fazer tudo, além de comporem, de fazerem música, têm de organizar concertos, mexerem-se, fazerem tudo e mais alguma coisa, não é?
É, mas há esta narrativa explorada por alguns grupos mais específicos, não é? Populistas. Mas a verdade é esta, há esta narrativa, quer dizer, como se uma Câmara Municipal comprar um espetáculo fosse subsidiar um artista. Não, a Câmara Municipal compra um espetáculo da mesma forma que compra papel higiênico e não está necessariamente a subsidiar a indústria do papel higiênico, não é? Quer dizer, está a contratar um serviço, é disto que se trata, não é? Mas pronto, mas fora disso, eu acho que estamos a viver uma situação também complicada pelo facto do o Estado, e quando digo Estado faço questão de dizer o Estado, porque não é uma coisa deste governo nem dos anteriores, é uma coisa de Estado, não conhece o seu tecido cultural, portanto não sabe, não conhece a quantidade de pessoas que trabalham na indústria. A maior parte das pessoas que trabalham na indústria dos espetáculos nem sequer são músicos, são técnicos de palco, são técnicos de som, são riggers, são condutores, e são pessoas que quase todas elas estão coletadas com prestadoras de serviços, porque não existe a profissão deles em finanças. Então fica um bocado difícil o Estado conhecer o tecido cultural, portanto não o fazendo, não o conhecendo, também fica difícil implementar leis e estatutos que os protejam de alguma forma, ou que os reconheçam pelo menos, não é?
Certíssimo. Não temos mais tempo, mas eu queria só dizer que o teu regresso aos palcos está agendado, se tudo correr bem, dentro do previsto, no dia 1 de junho, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e depois já tens mais datas também.
Tenho sim, 4 de junho vou tocar na Casa da Criatividade em São João da Madeira, no dia 5 de junho no Art Club no Porto e no dia 6 de junho no Salão Brasil em Coimbra.
Muito bem, para te acompanhar também nestas datas, para saber mais informações, é acompanhar-te nas redes sociais. Vamos terminar com Até de Manhã. O que é que nos podes dizer sobre esta música? Acabámos por não falar das pessoas que convidaste para fazer parte do teu disco, sim. Portanto aproveita, Hélio.
Então, esta música eu convidei a Xana porque isto era um diálogo sobre um rapaz e uma rapariga e eu precisava, não queria tomar lugar de fala, portanto não queria ser eu a cantar sobre uma mulher, sobre ser uma mulher. E então pronto, falei com a Xana porque precisava de uma voz empoderada, porque esta é uma personagem que responde à letra, um rapaz que tem tiques de masculinidade tóxica, de marcar uma posição, eu sou forte, eu sou inacessível, eu sou intransponível e eu estou aqui mas não estou realmente, portanto aguenta-te com isso. E ela responde à letra, ele não estava à espera, mas na verdade eles depois querem estar juntos no refrão, portanto.
Muito bem, vamos terminar com esta música então. O Hélio Moraes foi o nosso convidado de hoje. Estreia-se hoje, o disco sai hoje, o disco a solo, o primeiro, com Moraes. Hélio, muito obrigada e até à próxima. Boa sorte, tudo a correr bem.
Obrigado, Hélio.
Até à próxima, obrigado.
Não te caso, descaso, mas uso-te a mão. E se esperas que faça café pela manhã, há biscoitos em casa da tua irmã. Água quente sozinha, não vou ser mamã. Não te cozo as meias, não sou artesã.
A música chama-se Até de Manhã, música de Moraes, aqui com a Xana dos Rádio Macau. Faz parte desse disco, essa estreia a sol de Hélio Moraes. Foi o convidado de hoje da tarde em direto. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!